Olá, pessoal. Bem-vindos ao Papo Potterhead número 5. Meu nome é Sidney. Eu tô aqui com o Augusto.
Olá, Potterheads.
Com o Matheus.
E aí, pessoal.
E hoje a gente vai conversar sobre o fim do Pottermore. Não é bem o fim do Pottermore. Nessa semana acabou se tornando, de fato, o Wizards More Digital, né? A gente já tinha recebido essa notícia, tinha um tempo, né? De que o Pottermore ia se fundir ao Wizards More Digital. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre como isso pode afetar o fandom e as coisas que podem acontecer com base nisso, né, para o futuro. O Pottermore, ele foi lançado, a primeira versão dele, em 2011. Engraçado, porque na minha cabeça eu tinha a impressão de que ele tinha sido lançado antes do que isso.
Verdade, eu... 2011 já estava na faculdade, era o primeiro ano da faculdade. Eu tinha a impressão de que era uma coisa do ensino médio.
Eu já não tinha essa impressão, porque eu já peguei... Como ele foi lançado após aquele alvoroço do último filme, eu já fiquei com isso na cabeça, até porque naquela época foi uma loucura, né?
É, foi depois do último, na verdade.
E assim, tudo bem que a gente está em 2019, passou de 10 anos, não. Tá indo pros 10 anos. Mas, sei lá. Eu sempre tive a impressão que foi antes. E eu lembro que realmente causou um alvoroço, sim. Porque quando ele saiu, ele não já saiu para todo mundo acessar. Ele teve um desafio da pena mágica. Que eu lembro que isso me deixava, assim...
Ah, eu teve mesmo. Eu não lembrava disso.
Na época, eu nunca conseguia nada dessa pena mágica. Eu sempre ficava muito frustrado com isso. Já começou uma experiência frustrante, assim. Desestimuladora.
Não, Sidney. Tem uma coisa, nessa época aí, primeira coisa que a gente tinha que ter era internet em casa, porque só liberava de madrugada. E internet nessa época era muito caro, só tinha mesmo quem tinha um bom poder aquisitivo.
Mas aí é que tá, 2011, eu lembro que eu já tinha internet em casa, porque a minha internet, eu cheguei a ter internet em casa em 2009.
É porque era discada, era ruim, de madrugada
não
pegava
discada,
muito
não.
Bem.
Eu acho que em 2011 a gente já tinha um acesso melhor à banda larga, eu acho.
Era só porque eu lembro que o desafio ele tinha horários específicos, eu acho.
Sim,
e tinha
sim.
Etapas. E você tinha que ir encontrando algumas coisas. Enfim, eu lembro que muita gente realmente se predispôs a fazer isso e conseguiu. E eu, tipo, muito preguiçoso, não quero. Obrigado, passo.
Como que era o desafio, vocês lembram?
Rapaz, o meu não, eu não consigo lembrar esse desafio, porque eu nunca fiz. Pra conseguir a pena, eu não fiz. Eu pedi amigos mesmo,
é tipo
porque eu
um
não
quiz.
Tinha como conseguir.
É tipo esses chips, que são betas de operadoras.
Ah, tá.
Tipo esquema de pirâmide.
Exatamente, esquema de pirâmide.
Esquema de pirâmide.
Isso já ia me desestimulando. Eu estava muito empolgado, porém eu lembro que eu não tinha entendido ainda muito bem a proposta do site. Vocês já tinham entendido a proposta do site ou ficaram assim nessa de... Tá, eu não entendi. O que é isso aqui?
Eu tava perdido e eu sempre fui muito preguiçoso pra essas coisas. Então, eu esperava... Apesar de eu estar assim, empolgado pra saber o que era, eu acho que eu ficava sempre assim, esperando abrir pra todo mundo. Então, enfim, alguém me dizer a resposta. Ah, como é que faz pra entrar? E aí eu ia...
No meu caso, eu não tinha, tipo, entendido a proposta, a princípio, não. Só que como era aquele negócio, a gente tava no último filme, acabando, tava todo mundo naquele alvoroço, então, vamos
Parente.
Fazer, não queria saber, vamos. Porque o filme, ele foi lançado, eu acho, é porque eu não lembro, não sei se foi dia 15
foi,
mesmo.
Foi
do
verão jogo. De, foi verão de 2011, foi julho.
Foi lançado, o filme ainda tava no cinema, então era aquela loucura mesmo, porque acabou. E tipo, foi o Pottermore, quando foi falar na época, foi onde acendeu aquela luz. Não acabou ainda.
Eu lembro do vídeo da J.K. Rowling, quando ela saiu explicando Pottermore, que ia proporcionar uma nova experiência de leitura para os fãs. Aí na minha cabeça era assim, tá, ok, essa plataforma, ela vai ter os livros pra eu ler, e vai ter umas ilustrações, e vai ter algumas coisas pra eu interagir, é isso?
Eu também entendi isso, na época.
Por exemplo, tinha um capítulo X que tinha um texto específico sobre tal coisa, ou tal pessoa. E eu achava isso super bacana. Por que que eles não pegaram essa ideia do Pottermore e criaram uma edição com apêndices de Harry Potter, entendeu? Sabe, umas edições bem pesadas, com apêndices mesmo, sabe? Fica aí a ideia, tá?
Porque eu achava muito ruim de ler. Eu não gosto de ler no computador coisa assim muito longa. Mas se tivesse tido umas versões tipo e-book, assim, que você pudesse ler... Se bem que naquela época a gente não tinha, né? Kindle e... Quer dizer, Kindle tinha, mas não era tão popular, né?
Foi com o Pottermore que surgiram os primeiros e-books oficiais de Harry Potter, né? Porque rolava na internet aí vários PDFs da vida, mas os oficiais mesmo... Vieram com o Pottermore.
Mas a ideia foi bem bacana lá atrás, foi. Só que com o tempo é aquela coisa, as pessoas vão se cansando e tal, e assim vai. Eles tentaram, que eles fizeram aquela meio que a copa, né, das casas, cada casa tinha que cumprir alguma coisinha aqui e ali. Foi bem bacana a ideia, foi. Só que com o tempo é aquele negócio, vai morrer, né, o entusiasmo.
O que eu gostava mais no Pottermore era as ilustrações que tinha lá.
Sim, eu adorava. E eu adorava o fato de que as ilustrações elas não focavam em rosto de ninguém. Era tipo como se fosse a sua experiência ali dentro.
Elas eram muito essas ilustrações que a gente tem. Eles tentam deixar as coisas mais abertas à imaginação das pessoas. Então, eles não são tão detalhistas em características dos personagens. Então, você vê sempre, por exemplo, nessas ilustrações de livro, coisas que não focam tanto nos rostos dos personagens e mais nas ações. Então, silhuetas ou coisas nesse sentido. E aí, eu gostava disso, porque tinha um trabalho bem grande nos cenários e, inclusive, a gente tinha várias ilustrações que eram só o cenário, né? Tipo a Rua dos Alfeneiros ou então o Expresso de Hogwarts. E era, assim, bem detalhado e muito bonita as ilustrações.
A vantagem também era porque cada casa tinha algo específico, algo diferente. Não era todas as ilustrações iguais. Tanto que quem... Eu, pelo menos, eu nunca tive curiosidade para saber a das outras casas. Só que deve ser algo bem bacana se juntasse, né, e tal, pra gente ver. Porque deve ser uma... Cada casa tem a sua particularidade bem bacana. Tipo, pelo menos da Agrifinal, que eu achava muito massa, era aquela sala comunal dela.
A gente pôde ver mais essa perspectiva das outras casas também, né? Porque nos filmes a gente vê só a Grifinória, Sonserina e tal. E aí, quando foi com o Pottermore, que a gente teve uma ideia melhor, tipo, pelo menos visual, assim, além da descrição.
Isso, e às vezes saía alguma coisa específica de cada casa, né? O bacana era isso. E só quem tinha acesso era quem era daquela casa específica. Eu gostava disso também. A atenção que eles davam.
No início, eles liberaram só a Pedra Filosofal. Aí a intenção era de que a cada ano eles iriam liberar um livro. E eu lembro que eu fiquei só na Pedra Filosofal mesmo. Porque eu tava achando a experiência do site chata. Assim, meio repetitiva. Porque você poderia fazer as aulas, mas aí, por exemplo, quando você ia fazer poções, se você não tivesse uma internet muito boa, você ia ter bastante dor de cabeça para carregar algumas coisas. O que era legal mesmo eram os textos que vinham de conteúdo novo. E isso, assim, eu não tô lembrando direito, mas o Pottermore ele já tinha português.
Não,
nessa
não
época
tinha.
Não tinha, né? Até hoje ele ainda não tem uma página assim plena em português.
Vamos ver se sai agora, né?
Sabe, inglês ou espanhol também era um diferencial.
O que eu tava lembrando agora que era o O, que eu achava assim muito chato, é que você não podia escolher, pelo menos no começo. Eu não sei se do meio pro final você podia, mas você não podia escolher o seu nome de usuário. Aí ficava tipo.
Sim, não podia.
Rune Spell. 3. Aí eu ficava, eu não quero esse nome, minha senhora. Era péssimo. E aí a pior coisa é que como eu não entrava assim tão frequentemente, porque enfim, eu não me pegou assim tanto de primeira, eu acabava esquecendo, virava tipo duas senhas. Era como se você entrasse pra fazer o login e tivesse senha e depois senha de novo. Porque eu não lembrava nem do login nem da senha quando eu ia entrar.
O meu, pra vocês terem uma ideia, era Centauro. Centauros? Aí tinha uma numeração, eu nunca decorei.
Eu me cadastrei no Pottermore em espanhol, porque todos os meus e-mails são em espanhol.
Senhor, gracias.
Senhor.
Ei, mas no Wizard World agora, não tem mais aquele nome que tinha antes, não, viu?
Sim,
não,
sim.
Desde o Pottermore, que a gente vai falar é que com esse fator de as pessoas não quererem entrar para ficar fazendo as mesmas coisas e tal, a usabilidade do site não era lá algo muito convidativo a longo prazo, o Pottermore passou por uma reformulação. Essa reformulação foi mais recente e ele foi lançado como uma plataforma digital, que eu acho que foi onde ele mais realmente conseguiu ganhar público, assim, se estabelecer, porque com ele veio notícias do mundo mágico, assim, em primeira mão, assim, tudo que você queria saber ia para o Pottermore, a sua fonte de confiança, e teve os testes, que foram os testes canônicos da vida, que é o teste da casa do Pottermore, o oficial. Você não precisava ficar lá 24 horas, mas ele era uma fonte de notícias e fonte de conteúdo original. Então ele tinha um fluxo melhor, ele já era um site melhor de usar, ele tinha uma usabilidade muito boa, o design dele era muito bonito.
Nessa época foi quando eu meio que entrei no barco do Pottermore mais, entendeu? Que eu comecei a consumir mais os conteúdos de lá. Porque antes... Eu fui mais pela novidade, depois abandonei.
Isso no Brasil é um problema. E eu acho assim um descaso com os fãs brasileiros. Porque o Brasil é um celeiro de fãs de Harry Potter. Se duvidar... Assim, se duvidar, não. Existe mais fã por metro quadrado de Harry Potter no Brasil do que no Reino Unido. E ainda assim, quando lança um site de Harry Potter, desde o primeiro Pottermore, nunca tem uma versão em português.
Não, isso também eu sempre pensei, fiquei puto já com isso.
E assim, não é porque, o Brasil. Não, existem vários outros países que falam a língua portuguesa. Países africanos, Portugal. E ainda assim, não tem um portuguesinho assim, nem que seja um português de Portugal lá pra gente...
Ia ser engraçado.
Ia ser muito engraçado. Mas nunca teve. Então, eu meio que culpo muito esse desinteresse do fã brasileiro no Pottermore. Porque ele é inglês e ele não pega o fandom inteiro. Porque tem fãs que entendem a língua e tem fãs que não entendem.
Eles não se interessam por a gente também não se interessa por eles, é isso aí.
Mas aqui no Brasil a gente entra de teimoso. Porque a gente tem paciência, porque a gente tem sede dessas coisas. Mas eu sempre me senti assim, poxa, apesar de eu entender a língua inglesa, eu sempre pensei, tá, eu entendo, mas tem mais de 10 pessoas que não entendem, elas não se interessam, e elas querem se interessar, elas querem acessar, mas elas não são bem recebidas. O certo é que essa versão nova do Pottermore teve um gancho muito forte com essa questão do teste, porque até quem não era tão fã de Harry Potter tinha curiosidade de fazer esse teste, justamente porque eles pensavam, esse é o teste original, foi feito pela J.K. Rowling, então tinha muito isso. Até hoje tem isso, assim. Das pessoas, eu queria fazer ele meu teste pra...
Ele era também mais fácil, né? No outro você precisava de uma dedicação maior pra poder ser um usuário do Pottermore. E agora você só realmente se cadastrava, fazia os testes, se não quisesse mais usar a conta, tudo bem, deixava lá e pronto.
Ele é um pequeno Enem, o teste das casas.
Dois domingos pra você completar.
Tipo, quando chega na parte de você escolher um animal, ele literalmente pega todas as possibilidades de pet possíveis e coloca ali. Aí depois veio o teste do patrono, que foi um teste muito legal, porque a experiência é bem diferente.
Era muito bonito, era muito legal o teste do patrono.
Ele era muito bonito e eu achava interessante porque ele realmente era muito de instinto, sabe? Ele te dava duas palavras e você tinha que realmente ir no instinto.
E também tinha o estímulo da imagem também, as palavras vinham com as ilustrações no fundo.
O Pottermore foi sustentando isso e muito do tempo que ele teve de sustento foi graças a Animais Fantásticos, querendo ou não. Na época do primeiro, teve aquela grande divulgação da magia nos Estados Unidos. Tudo bem que a gente não viu 10% do que estava ali no site no filme, mas foi legal de ver, de aprender. E também muita divulgação sobre os crimes de Grindelwald.
Essa estratégia que eles fizeram de divulgar isso foi uma das coisas que deu mais hype pro filme, né? Porque todo mundo estava, pelo menos eu estava muito... ainda apreensivo de, vamos fazer esse filme, mas como que vai ser, né? Baseado no livro, não tem nada. E
eu
com...
tava bem cético. Sobre que...
Pois é, sobre o que vai ser essa história e tal. Aí quando divulgaram isso no Pottermore, eu lembro que eu fiquei mais empolgado com o filme, eu achei interessante esse conteúdo. E, inclusive, criou uma expectativa que não foi atendida pelo filme, porque eu achava que ia ser uma coisa completamente diferente de exploração desses outros mundos de magia, e depois acabou virando tudo pra essa história do Dumbledore.
A Warner, ela começou a querer unificar as coisas, e já existia a marca Wizarding World, que é a marca representando o universo mágico da J.K. Rowling. E quando foi lançada a peça, quando foi lançado Animais Fantásticos, já começaram a trabalhar ali meio que bem suave aquela marca. Agora, nos Crimes de Grindelwald, a marca ela aparece assim no início do filme. Eu achei aquilo assim, tipo, what? Eu até me incomodei, assim, porque geralmente a experiência Harry Potter é você tem a logo da Warner e ela passa e pronto, é o logo que tem. Aí quando eu lembro que eu vi a logo da Warner, eu falei, isso é a logo do Wizarding World Digital? Mulher, o que tá fazendo aqui? Sai daí. E eles colocaram, ou seja, eles estão realmente colocando isso tudo debaixo de uma coisa só. E eu tenho medo, assim, sabe? Eu quero muito o bem da série, mas eu gostava dessa distância, sabe? De isso aqui é filme, isso aqui é conteúdo, isso aqui é isso. Eu gostava dessa distância.
Uma diferença bem grande que a gente consegue ver entre o Pottermore e agora pro Wizarding World é logo na capa, né, do site, que no Pottermore a gente tinha realmente esse trabalho mais com as ilustrações dos livros, e era uma coisa que não estava tão ligada ao universo cinematográfico, né? E agora, se a gente for ver, tudo é tipo fotos dos filmes, tem o Daniel Radcliffe, tem, enfim, vários personagens e tal, e a gente não vê mais aquele trabalho que tinha em relação às ilustrações e ia ser uma coisa separada. Agora eles meio que escancararam que é a cara do filme mesmo que a gente vai ter aqui.
Amo os filmes de Harry Potter. Nossa. Amo. Mas, assim, o Pottermore, principalmente o Wizarding World Digital, eles focam tanto na imagem dos filmes que é meio que assim, a gente tem os filmes e, por acaso, esses filmes têm livros. É tipo, a imagem que me passa é essa. Sabe?
Eu acho que tem essa sensação de que, não que seja uma sensação real, mas que antes a gente tinha o Pottermore como uma coisa mais independente, e que agora que virou o Wizarding World,
exatamente,
é uma coisa muito fabricada, né, e muito controlada por dinheiro, de fato.
Isso, exatamente.
Antes já era, com certeza, mas pelo menos a gente tinha essa ilusão, entendeu?
Agora ficou exposto, né, escancarado agora.
Recentemente, assim, mais recentemente, pra não dizer, essa semana, o Pottermore, o nome Pottermore, veio a óbito, né? Eles já estavam fazendo essa transição de Pottermore para o Wizarding World Digital, mas assim, ainda existia a pagininha do Pottermore. Muita gente. Eu fui uma pessoa que senti, sei lá, foi estranho. Porque assim, tipo, sabe aqueles lugares seguros? Apesar de eu não entrar muito, eu sabia que aquilo existia e que tava tudo bem. A verdade é que eu tô com preconceitozinho com esse Wizarding World Digital, porque quando a marca lançou, uma série de coisas que eu não gosto aconteceram e eu meio que linkei na marca, sabe? E toda vida que eu olho pra marca, eu lembro de várias dores de cabeça e etc, etc, etc. Mas é isso, agora a gente tem o Wizarding World Digital e vamos ver o que é que vai acontecer.
Agora é aceitar. Então a gente tem agora, oficialmente, o Wizarding World Digital como meio que um hub de Harry Potter que tenta concentrar todas essas partes da franquia, né? Então os livros, os filmes, a peça, os parques e todas essas coisas que estão aí nesse domínio da Warner e de algumas outras empresas.
Eu acho interessante o controle, eu acho interessante você ter tudo regido sobre uma coisa só. Eu acho, como designer que trabalha com estratégia de marca, eu sei que isso é o certo e é isso que eu encorajo. Meu porém é como isso vai ser feito, com que cuidado isso vai ser feito, com que intuito isso vai ser feito.
É aquele negócio, é o que eu encorajo, mas será que é o que eu quero de verdade?
Exatamente. Deus me livre, mas quem me dera.
A gente tá no escuro. A princípio, agora, todos os fãs estão no escuro, porque fizeram isso com propósito. Agora, qual é esse propósito?
Pra mim, o começo disso foi já nos crimes de Grindelwald, quando a logo já aparece no filme.
Já
achei aquilo,
apareceu
tipo,
em destaque.
Pois tem alguma coisa. Tinha uma marca antes, ela era meio pombo, mas ela existia. Que tá até assim, se você
lembro.
Tem a... Se você tem a edição de A Criança Amaldiçoada, você provavelmente vai encontrar ela na parte de trás do seu livro. É o tipo dois W's juntos e tem o Wizard of Old, assim.
Ah,
assim,
eu lembro, assim. Uma das coisas que eu tenho mais receio com isso é justamente aquilo que a gente estava falando antes, do fato de ficar cada vez mais claro essa relação com dinheiro em si e menos preocupação, enfim, com os fãs e tal, com a história. E focar mais nisso no dinheiro. E isso já é uma coisa que a gente sabe, assim, for a fact, que tá acontecendo. Porque, junto com o Wizarding World, eles já anunciaram que vai existir um programa de assinatura, né? Que é o Wizarding World Gold. Que você tem acesso, se você pagar por mês, a uma série de vantagens que, enfim, nem sei se são tão vantagens assim. A gente pode discutir um pouco sobre isso. Então, eu vou ler aqui a lista de coisas que você ganha caso você pague uma singela quantia de não sabemos quanto ainda por mês. Em dólar, no caso. Então, você vai ter acesso a concursos regulares que vão acontecer com prêmios exclusivos, eventos exclusivos nos parques, ingressos prioritários para a peça de Cursed Child, que a gente sabe que mesmo quem tem acesso está lá perto, é difícil de conseguir ingresso porque é sempre lotado. Novos jogos e ofertas exclusivas lá nos parques também. Você vai ganhar um pin, um brochezinho exclusivo, pra você ficar passando na cara dos seus amiguinhos de que você é rico e paga a assinatura. Você vai ter um print exclusivo de um desenho da J.K. Rowling que ela fez de Hogwarts. E você vai ter acesso a um diário interativo, que eu imagino que seja digital lá no próprio site, que vai ter uma série de conteúdos exclusivos que vão aparecendo lá e você vai destravando nesse diário interativo, que não sabemos como vai funcionar. O que vocês acham disso, de ser uma assinatura e dessas coisas? Se essa série de vantagens é o tipo de coisa que deixa vocês tentados a gastar o seu suado dinheirinho com a assinatura. Uma coisa que eu queria ressaltar, que foi uma das coisas que eu fiquei mais, assim, desanimado com isso. Não que eu esperasse que eu fosse pagar essa assinatura, mas que a maioria das coisas que você tem de coisas interessantes para fazer, elas são muito destinadas às pessoas que têm acesso a esses parques. Então, é muito para o público lá dos Estados Unidos mesmo.
Pois é, existe uma... Eu tenho algumas interpretações sobre essas coisas. A primeira interpretação é a óbvia de que eu estou fazendo isso aqui só para quem mora em outros países. Nos Estados Unidos ou em algum outro país que tenha a peça e o parque.
Seria só os Estados Unidos ou a Inglaterra, né?
Não, pior que nem a Inglaterra tem o parque. É, o Japão
é,
tem
Japão.
O parque. O Japão mas tem
a...
o parque.
Mas a Inglaterra tem o...
Os estúdios.
O tour do estúdio.
É, o estúdio. A outra é que, assim, eu sinto que essas coisas, elas realmente são feitas e pensadas para um novo fã de Harry Potter. O fã que começou quando... Os livros já estavam todos feitos, os filmes todos já tinham saído. O fã que para ele a criança amaldiçoada não é um problema tão grande, porque para ele ainda é algo muito novo.
Até o fã que começou a gostar por causa dos Animais Fantásticos, né? Porque com certeza existem pessoas novas que começaram a assistir por causa desses filmes novos.
É. E até uma coisa que eu ia falar é que a gente, por ser fãs mais antigos, às vezes não tem a sensibilidade de perceber esses fãs novos. E eu vejo muito o Wizarding World focado nesse público novo. Para mim, isso não é nenhuma vantagem. Até se eu morasse nos Estados Unidos, não veria como vantagem. Aí você vem, tipo, ah, nós atrasamos um filme. Ah, nós estamos fazendo isso, isso e isso. Ah, mas... Paga pra gente um valorzinho que a gente vai te dar um broche dourado pra dizer que você é fã de Harry Potter.
Sim.
É, tem esse problema. Só que uma coisa que eu... porque como eu sou... Estou sempre à frente das coisas da HPC, principalmente dos eventos, Sidney. Só complementando uma coisa que você comentou. Velho, eu não sei o que é isso. Porque, tipo, a cada evento que vai... Que vamos realizando, é chegando... Gente nova. É gente que não sabia, começou a ler agora. Teve um evento nosso, agora no ano passado. 2018, o rapaz chegou na livraria, comprou de cara os 7 livros, só tinha assistido os filmes, comprou os 7 livros que tinham da coleção capa dura, que era nova, e como já era o final do ano, já tinha lançado a versão ilustrada de Prisioneiro de Azkaban, e comprou os 3 versões ilustradas e mais algumas coisas que tinha relação a Harry Potter. Velho, eu fiquei de boca aberta. E é só aparecendo gente nova no mundo, nos eventos. Os antigos, que tipo, na minha época, eu falo antigo na minha época porque era 2007 e 2008. A galera que dessa época não anda mais em evento, é só gente nova.
A gente vê essas crianças no evento de Harry Potter, a gente pensa, meu Deus do céu, eu tô ficando velho. Se você pensar, Tolkien ainda está fazendo fãs, ainda está criando fãs. E várias outras grandes obras ainda estão criando fãs. Então, a gente, fã de Harry Potter, no caso, que ainda é algo recente, assim, que a obra, querendo ou não, ela é recente, ela tem 20 anos, a autora ainda está viva para falar sobre a obra, para mudar a obra, inclusive. E isso é uma experiência diferente, sabe? Então, sei lá, eu acho que é uma nova experiência e o Wizard World ele está focando nesse novo fã. O que não é errado, tá certo. Só que eu fico pensando, tá. E o nosso papel como fãs mais antigos? A gente tem que se adaptar ou tem alguma coisa, sabe?
É, o complicado é isso. O que eles veem hoje é mais a parte financeira, tanto que tá aí, né? É algo tão rentável que eles não querem deixar parado. Que é sempre o Wizard World tá vindo mais para isso mesmo.
Eu também acho que é isso, dá para perceber mesmo esse foco no, nos fãs novos, até porque os fãs novos atualmente, eles têm, principalmente para essa franquia nova, como a referência o filme, de fato. A gente tinha a referência do livro, o filme era uma coisa que estava saindo depois, né? Mas agora, não, a referência é desses filmes atuais. Então, é compreensível essa mudança de perspectiva deles, né? De focar mais nos filmes, de talvez distanciar um pouco desses livros, de tipo, essa história de ser os livros e os filmes e juntar tudo. Até porque a J.K. Rowling agora não tá mais escrevendo os livros para poder sair esses filmes novos, né? Ela tá literalmente sendo a roteirista. Então, o produto agora que eles estão querendo vender é o filme e as experiências dos parques. Eles não estão mais atrás de vender livros. Os livros estão vendendo aí, enfim, sozinhos, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é legal e ao mesmo tempo problemática de ter a autora da obra ainda viva para poder falar essas coisas, é que as pessoas elas não aceitam ter uma interpretação e discutir sobre as coisas, elas querem
Não.
saber o que a autora estava pensando. Isso não é necessariamente importante.
Elas não aceitam enxergar a obra de outras formas e meu
É.
Deus do céu, isso é tão engessado,
Elas não conseguem ver que a obra, ela faz parte de uma obra escrita, essa abertura para interpretações. E o que você sentiu quando você estava lendo e o que você pensou. Enfim, tem até uns textos assim conhecidos que discutem sobre isso, que é o caso do Roland Barthes, que ele fala da morte do autor, que ele fala sobre isso, de que uma vez que o autor publica uma coisa e uma pessoa lê, o autor morreu e a obra agora é dessa pessoa que está lendo. E aí, o que o autor pensa ou não pensa sobre a obra não é tão relevante mais. Óbvio que isso tem discussões, mas eu acho que as pessoas. Eu gosto disso da J.K. Rowling revelar as coisas que ela estava pensando, mas eu acho que as pessoas ficam tão presas nisso que elas perdem a capacidade assim, de apenas imaginar o que elas querem e, tipo, enfim, interpretar a obra do jeito delas e viver bem com isso, entendeu? Conversar com os amigos e discutir. Ai, tu não entendeu assim? Que pena, porque eu entendi assim. E é isso aí. Então, esperança em relação a tipo, futuro da série, da franquia, enfim, tal. Eu tenho a esperança que eu tinha ainda quando começaram a divulgar as coisas de Animais Fantásticos, né? Que eu imaginava Animais Fantásticos como realmente um spin-off em que a gente vai utilizar o mundo, mas a gente vai ter outros personagens, outras histórias independentes, coisas que a gente não precisa falar o nome Harry Potter, ou falar o nome, sei lá, Dumbledore, ou qualquer coisa que a gente já conhece. Eu acho que é um universo rico, as fanfics estão aí para provar, e que a gente tem muita coisa que pode ser criada e muita coisa que pode ser explorada que não precisa estar necessariamente atrelada à série original. É, a série de livros, no caso. Então, eu acho que é interessante essas coisas que estão acontecendo e tal, mas eu gostaria muito de conteúdos tanto audiovisuais ou às vezes escritos ou então, sei lá, outra peça, não sei, coisas desse tipo, mas que brincassem com o universo, mas não necessariamente mexesse tanto com a história original, os personagens. Eu acho que a gente ama essas histórias e tal, mas deixa elas em paz um pouquinho. Tem tanta coisa pra fazer no mundo, vamos superar.
Eu espero que esse não seja mais um Wizard World, né, no geral, não seja algo pra a captação só de recurso deles. Que eles tenham feito isso, pra agregar coisas aos fãs. E eles também, beleza, que eles querem ter retorno. Quem não quer? Mas eu espero que seja que eles mantenham um padrão. E também tenho aquela esperança que agora pode ser que venha uma versão em português. Algo que seja mais direcionado para ele mesmo. E para a franquia em si, eu espero o melhor possível. A gente entende que pode acontecer em algo, tentar fazer algo bacana e não dar certo. Quem nunca errou? Mas é isso.
Nossa, assim, as predições assim, tão cheias de temor.
A pessoa já chega com quem nunca errou.
Quem, tipo assim, quem nunca errou? Vamos seguir em frente. Pra mim, o arco do Harry, meu querido Harry Potter, encerrou nos 19 anos depois, quando ele foi deixar o filho dele lá na estação.
Uhum.
Pra mim
tem que ser, né?
Ah, mas eu li o roteiro. Ah, li o roteiro, sim. Ah, eu quero ver a peça também. Se eu conseguir ver mais de uma vez, melhor ainda. Mas o arco do Harry Potter na minha história, para mim, para minha vida, fechou ali. Tanto ali nos livros, até assim, até no livro. Eu não digo nem no filme, é no livro, porque foi onde eu conheci o final da história dele. Do mesmo jeito que foi, pra mim, os arcos dos filmes de Harry Potter se encerraram ali quando eu vi parte 2 de Relíquias da Morte. Dos filmes de Harry Potter. Que também, pra mim, é outra experiência. Então, se viessem a criar outro filme de Harry Potter, veria. Mas sabendo que, pra mim, o arco se fechou ali.
Aquele negócio que essa peça saiu e tal, e aí eu via muita gente xingando e tal, e não sei o que, realmente, gente, tem vários furos, assim, e tal, mas eu tava, assim, com a alma em paz, entendeu? Porque pra mim, enfim, fechou, o que fizerem a partir de agora, eu vou achar bom, eu vou achar ruim, mas eu tenho as histórias originais, é isso aí, se divirta.
É, não é como se você tivesse, não é como se essa peça tivesse sido lançada antes do último livro, ou, entendeu?
Sim,
no meio da
é.
Série. É uma, gente, é uma fanfic bem paga. É uma fanfic com orçamento. É, com relação a Harry Potter, eu acho que é isso mesmo. Tanto que os conteúdos que eu consumo de Harry Potter hoje, que não são ligados à Warner, são focados nos livros, discutindo o futuro, mas sempre focado no que já tem. Mas é isso que eu espero. Espero que o Wizard World seja algo bom e que ele gere um resultado, porque até agora é como eu sinto, como se, sinceramente, como se, sei lá, como se a Warner estivesse frescando com a minha cara. Tipo, dizendo assim, é o que eu falei no outro episódio. A gente aqui sedento de notícias, caçando notícias de onde não tem, aí a Warner faz um estardalhaço pra anunciar um cartaz novo.
Uhum.
E eu acho isso um desaforo. Confesso que sentirei saudades, eu tenho muitas lembranças boas com Pottermore, mas que venha o Wizard World Digital, eu estou aberto às novidades que ele pode proporcionar, boas ou ruins, mas estamos aí abertos para o melhor.
Então, é isso por hoje. Eu queria agradecer a todo mundo que está escutando o podcast até agora e também para as pessoas que escutam lá desde o primeiro episódio. E lembrar vocês também que a gente está lá no Instagram, como instagram.com/papopotterhead. E também que vocês vão lá, comentem e digam para a gente o que vocês estão esperando também, se vocês concordam, discordam do que a gente falou. Participem também na criação, sugestão de pautas e outras coisas que a gente pode fazer aqui no podcast para ele ficar cada vez mais massa. Então é isso.
Tchau, pessoal. Até a próxima.